Um retorno das divas pop neste momento do planeta, álbuns, turnês, filmes, bafões, livros. Acho que é legal a gente falar, né? Afinal de contas, qual é a sua diva pop?
Um podcast feito por dois psicólogos para falar sobre saúde mental, dramas e muita viadagem.
Um espaço para discutir tabus, dicas, dramas e, claro, te mostrar que tá tudo bem em ser gay. Pode gay.
Qual é a sua diva pop, amigo? Mas antes, me fala como é que você tá, aniversariante? Conta para este Brasil como é que estamos depois de ter completado quantas primaveras?
Você não lembra, né, minha idade?
Eu lembro algo entre 47 e 92.
53. Amigo, eu fiz 2,7, você não lembra?
2,7. Ai, amigo, desculpa, eu tô com amnésia, eu tô velho, eu trintei, lembra
É
disso?
verdade, como é que tá o seu. Porque assim, meus 2,7. Ah, o que é 2,7? Não marco, né? Mas. Tipo, só uma idade. Apesar de que eu acho
Sim.
mais legal fazer 2,7 do que 2,6. Não sei, uma idade que soa mais bonito. 2,7.
É, não é?
É
Eu gosto
muito.
do 7 também.
E, mas e você, como é que você tá com os 30, né? Porque. E aí, porque dizem, né? Que a vida do gay com os 30 é tipo chegar aos 60, né?
Então, eu vou te dizer que eu tô indo muito bem, obrigado.
Nem pensa,
Eu
afinou.
tô com 58.
58. Com muita
Não, assim,
saúde.
ó, eu tava refletindo sobre isso e eu acho que fazer aniversário, pelo menos para mim, é um momento muito forte de reflexão. Mas esse ano específico, ter mudado de década, foi uma coisa diferente, né? É diferente. Acho que, pelo menos para mim, bateu de uma forma muito diferente. E é muito louco, porque hoje eu faço uma retrospectiva desses últimos 10 anos e pensando quem eu era com 20 anos e quem eu sou hoje com 30. Nossa, são pessoas tão diferentes e eu me sinto tão feliz e orgulhoso de onde eu cheguei, que foi no fundo do poço. Então, mentira. Mas é isso, assim, acho que é um processo de
E você
reflexão.
achou seu cantinho no fundo do poço,
É
isso que
exato!
importa.
Mas com todos os amigos que eu tenho conversado, as pessoas me falam a mesma coisa. Os 30 são os melhores anos. E vou te dizer que até que tem feito sentido, sabia? Porque parece que durante os 20 a gente fica se experimentando e tentando se afirmar para o mundo e tentando descobrir quem a gente é. Nos 30 eu acho que eu já descobri um pouco, assim. Então eu já estou bem mais relaxado e seguro na
Por
vida.
isso você parou de me responder no WhatsApp?
Não, eu parei porque eu não estava com vontade mesmo de ser chato.
Nossa, menina. Esse homem aqui, a gente vai fazer um exposed. Desde que ele fez os 30 anos, ele não me responde mais no WhatsApp. Não sei nem como é que a gente tá aqui falando.
Mentira. Gente, eu passei por uma crise existencial nesses 30 anos, sabia disso? Tem gente que ainda nem conseguiu responder mensagem de parabéns. Desculpa, gente.
Oh, entendi.
Complexo.
Entendi.
É difícil. Difícil. Mas me conta, teve
Vai
festinha?
ter amanhã, só com os íntimos. E você não foi
Ah!
convidado.
Não fui convidado
E também
mesmo,
não foi pra
apesar de eu ter
sua.
te chamado para minha
Não.
festa. Pois é. Mas olha só, ano que vem eu completo 31 e eu quero fazer uma festinha de Halloween. O senhorito tá
Fazer
convidado.
uma junto? Pra economizar?
Ai, toda vez que eu invento de fazer festa. Não, toda vez que eu falo de fazer festa junto, nunca rola. Então eu já tô programando a minha, mas se tu quiser, eu vou na tua também.
Eu vou aproveitar a sua, você vai pagar tudo e eu vou junto. E ainda chamo uns ouvintes.
É, tá bom. Então a gente chama uns ouvintes, libera isso. Você chama uns amigos, gatos
Eu tenho.
interessantes. Assim, não precisa necessariamente ser bonito, mas tem que ser
Eu tenho
interessante.
gatos interessantes.
Ótimo. Traz todo o time do Unicórnios, vai ser
Vou
tão legal.
levar, vou levar. Tem uns babadeiros.
Mas olha, chega de putaria nesse episódio, ou não. Bom, pensemos sobre. Vamos falar da nossa
Vamos falar da nossa
pauta.
pauta, porque é uma pauta que eu e o Johnny a gente começou brigando aqui,
Vamos.
porque.
A gente já começou brigando porque o Lucas discorda dessa pauta, mas eu acho que é
Não.
super
Não é que eu
necessária.
discordo da pauta. É que eu discordo. É que eu falei.
Eita.
Eu falei. Eu falei, Jonathan, eu não tenho diva pop. Eu acho que eu não tenho diva pop. Aí ele falou,
Jonathan!
uai.
Ai, que da puta!
Aí vamos falar. Jonathan. Eu acho que eu não tenho diva pop. Aí ele falou assim: ah, não sei o que é a Dua Lipa. Eu amo a Dua Lipa, mas ela, tipo, não é
Ai,
uma
meu
pessoa que eu acompanho.
Deus. Tá bom, tá bom.
Só que aí me veio uma outra
Aqui.
coisa na mente.
Ah.
Me veio uma outra coisa na mente que foi: eu não tenho uma diva pop, mas eu tenho um grupo que eu gosto muito. Aí sim eu acompanho com muito afinco. Eu não sei se a palavra tá certa, mas. Que é o Blackpink. Eu gosto muito do Blackpink. Você já ouviu falar Blackpink, né? Pelo amor de Deus.
Blackpink, conheço.
Por que você fala de um jeito que você não conhece?
Não, porque não é um tipo de música que eu costumo ouvir, mas eu conheço, sei as músicas e tal. Ram pam pam pam, alguma coisa assim, não é?
É,
Viu?
Blackpink, enfim, eu amo Blackpink e eu acompanho elas muito. Então, tipo, não é uma diva pop, é divas K-pop,
Mas
entendeu?
olha só.
Pra quem não sabe, não, mas rapidão, só pra quem não sabe, que é porque Blackpink é um grupo de quatro meninas coreanas, é um grupo de K-pop, ou seja, da Coreia do Sul.
Mas olha só, deixa eu te perguntar. Quem é uma diva pop? Vamos primeiro começar por aí. O que define uma diva pop? Você sabe me dizer, Lucas e Vitor?
Eu não sei, porque eu não sei. Eu acho que talvez diva pop é uma diva que é pop, uma. Nossa, que. Não, peraí.
Ah, jura! E
É,
uma
juro.
cadeira é uma cadeira? Olha que loucura! Quem diria?
Não, mas é diva pop, eu acho que é uma mulher, uma figura feminina, não sei, que ela. Nossa, agora que eu vi. Olha o copo que eu tô, amigo. É um copo da. Pra quem não tá vendo aqui, é um copo da Prabro. Da Pabllo Vittar. Enfim, E aí, eu acho que uma diva pop é uma figura feminina que tem uma. Que canta, obviamente, música pop. E que tem toda uma estrutura, assim. Estrutura que eu falo de. Conceito. Eu não sei. Eu acho que eu não sou sei bem definir o que é uma diva pop.
Pois é, eu senti que você ficou com dificuldade mesmo. E eu tenho me refletido sobre isso, sabe por quê? Porque esses dias eu vi um vídeo da Erika Hilton falando: por que não podemos ter divas pops na política? Diva pop, a gente costuma ter a ideia como sendo só essas mulheres cantoras, né, artistas e tal, muito importantes, mas que não necessariamente. Acho que se a gente parar para ver, qualquer mulher que faça um trabalho focado em representatividade, em resistência política, seja ela na arte ou na política propriamente dita, pode ser considerada uma diva pop, né? Porque se a gente parar para pensar.
Mas tem que ter, mas você acha que tem que ter essa resistência? Porque acho que nem todas que são consideradas diva pop, por exemplo, na música.
Eu acho que sim. Eu acho que sim, sabe por quê? Porque eu acho que a resistência aparece, por exemplo, no tipo de arte que elas produzem, como foi o último álbum da Beyoncé. No tipo de ações que elas tomam, como é o caso da Shakira, por exemplo, patrocinando escolas na Colômbia, em vários outros países da América Latina. Acho que isso é um ser resistência, né? Acho que o trabalho que a Lady Gaga faz, que a Madonna fez, todas focadas em promover a diversidade, em se posicionar contra situações de opressão. É um trabalho de resistência, seja na música, seja no cinema e etc. Então, sim. Agora, existem várias cantoras que são artistas, claro, né? Mas dentre o que o povo conhece como diva pop, se a gente parar para pensar, acho que vai um pouquinho além de fazer música, né?
Entendi, faz sentido o que você falou,
Não
concordo.
faz sentido?
Porque às vezes não é uma política clássica que a gente conhece, a pessoa está fazendo uma política com a arte dela. Que nem a gente. A gente é
Exato,
diva pop, tô brincando.
exato. Olha, não sei. Gente, eu vou jogar isso para os ouvintes, né? Galera, vocês acham que gays são diva pop? Você acha que o Lucas é uma diva pop? Responda, eu vou abrir uma enquete sobre isso.
Porque eu sou uma diva e sou popular, então. Diva... Tô brincando. Dizer...
É
Eu
acessível,
trato as
né? Toda
pessoas como se
terça-feira à
fossem
tarde
normais.
encontra ela disponível.
Lá no Frei Caneca, sim.
Eu sou defensora dos gays,
Se
querido.
apoia, né? Super apoia a
Apoio.
causa.
Mas, ó, então me fala. Quem é a sua diva pop? Nesse momento de vida, assim, o Blackpink mesmo, mesmo que é nada contra, mas poxa,
Amigo,
Blackpink?
é porque. Ó, vou te falar.
Ram pam 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 pam.
Eu vou te falar. As pessoas que eu mais escuto. Tipo assim, nesse sentido, né? Que é a. Que é Blackpink. Eu ouço muito Anitta.
Let's kill this
E
love.
Luísa. Ó, lembrou. Que tá
Ouviu?
boa. Ela é K-popper. É Blackpink, é Luísa Sonza e Anitta. São as que eu mais ouço. Eu tenho uma foto com a Anitta, inclusive. São o que eu ouço. Que
Meu
são tudo
Deus.
brasileira ou coreana. Ou seja, eu sou decolonial, entendeu? Não gosto.
Não, arrasou. É tendência.
Não é?
É disso que eu tô
A gente
falando, gente. É
retirando
disso que
ali
eu tô falando.
dos Estados Unidos todo. Ah, por que que tem que ser só Estados Unidos? Por que que tem que ser só, tipo,
Óbvio.
Lady Gaga, Beyoncé? Que incríveis são, mas, porra, tem mais gente aí no mundo, entendeu?
Pois é, Lineker ganhou o Grammy Latino de 2022 como melhor álbum B do ano. Por que que Lineker não pode ser uma diva pop?
Pode, e é.
E é, eu considero também, mas a gente fica falando só de artistas dos Estados Unidos. Hello, né, meu amor? Tem bastante
É.
coisa acontecendo no resto do
Então, eu
mundo.
diria que essas três, viu? Porque eu gosto muito da Luísa Sonza, eu gosto muito da Anitta e gosto muito da Blackpink. E você, amigo?
Então, eu acho que durante. Eu tava refletindo quando escrevi a pauta do
Você vai
episódio.
falar Madonna.
Eu acho que hoje, minha diva pop é a Erika Hilton, né?
Ah, ela é tudo mesmo.
A gata tem
Verdade.
close, tem lacre, é resistência pura. E se todos os santos, os anjos, os orixás, os espíritos, os karmas da bondade deste universo, de todos esses planos espirituais, quiserem, terá presidente deste país. Então, para mim é isso, Erika Hilton. Agora, na música, eu acho que eu passei por dois grandes momentos na minha vida. Eu tive durante a adolescência uma forte identificação com a Lady Gaga. Eu tenho CDs da Lady Gaga, assim, dá para contar numa mão quantos artistas eu comprei CDs. A Lady Gaga foi uma.
Little Monster.
Não, sério, eu tenho todos os CDs da gata. Ouvia direto, porque a minha adolescência, a minha puberdade foi acompanhando o crescimento da carreira da Lady Gaga, né? Então, quando ela começa explodindo, assim, com aquela vibe meio esquisita, meio bizarra que foi no início da carreira dela, super me identifiquei com aquilo. E logo depois ela lança Bad Romance, daí vem Born This Way. Foram músicas muito emblemáticas, assim, no meu processo de aceitação da própria sexualidade, porque a Lady Gaga teve a carreira dela durante o meu processo de saída do armário, sabe? Então, foi um símbolo de resistência e de apoio emocional muito forte. Mas hoje em dia, eu estou completamente cadelinha e viciado em Beyoncé, né? Depois do Renaissance, a minha vida jamais foi a mesma.
Eu não gosto de Beyoncé.
Eu tô com um bo...
Tipo,
Ai, Lucas.
eu reconheço que
Ai,
ela.
não, para. Ei, ei. Não. Não começa como eu reconheço. Não começa. Não, 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 não,
É que eu não gosto das músicas.
não. Não, pera. Vamos só dar uma pausa na gravação desse episódio que eu vou socar a cara dessa gay. Calma
Não
aí.
gosto.
Como assim você não gosta das
Amigo, eu não
músicas?
gosto, né? Tipo uma música que eu gosto de ouvir, entendeu? Lady
Você
Gaga também
ouviu o
não.
último álbum
Eu
direito?
ouvi, Lady Gaga também não.
Ai, Lucas, pelo amor de
Agora,
Deus.
é, não sei, quando é muito. Eu não sei, amigo. Quando é muito, 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 muito. Eu não sei.
Quando é muito bom, tu não consegue ouvir, né?
Quando é
Entendi.
muito pop. Não, não sei, eu gosto muito de pop, né? Não sei te falar, mas eu não.
Mas não é pop. O último álbum
É,
da
não é,
Beyoncé é
não
uma
é.
mistura de disco com R&B, com Afrobeats. Meu Deus, é uma experiência orgástica do começo ao final. E eu ainda
Não
não.
é que eu sou hater, não é que eu
Não.
não. É que eu só não tenho afinidade.
Não, tudo bem. Eu entendo que nem todo mundo tem bom gosto, amigo. Fica tranquilo. Tudo certo.
Não, para, vai.
Ai, eu não aceito um gay que diga para mim que não gostou da Beyoncé, especialmente do último álbum. Durante a carreira dela, eu entendo não se identificar. Agora, nem com o último álbum, que foi uma obra-prima pura. Os outros também foram, mas não?
É que eu entendo que tem qualidade, eu entendo que tem, tipo,
Eu
ela é uma
entendo
puta
que ele tem
artista.
qualidade.
Mas não gosto. Tipo, não tá no meu Spotify, entendeu? Nenhuma música dela tá no meu
Pois
Spotify.
deveria. Tá? Desde que ela lançou o álbum em junho, julho do ano passado, o top 5 de todos os meses de músicas mais ouvidas está no álbum dela. Às vezes vai mudando, porque cada tempo que passa eu vou descobrindo mais parte das músicas e fico chocado com quão maravilhoso aquele álbum. E é
Pois
isso.
é. Não me mate.
Tá vendo? Quando a gente fala de diva pop é sobre isso, assim, começa a se criar um clima de tensão e gays brigam. E acho que disso que a gente vai falar hoje. Por que que isso acontece? Por que que Lucas não gosta de divas pop? Tem um problema seríssimo com bandeiras dentro da comunidade. Vamos
Eu tava
conversar
até vendo aqui no
sobre.
meu, eu tava até aqui no meu, vendo no meu Spotify qual que eram as músicas que eu mais ouvia, realmente é, ó.
Me
Primeiro
fala qual.
Anitta, segundo Luísa Sonza, segunda Anitta, Black
Me fala qual é o teu top 5 de músicas mais escutadas agora.
Agora é. Ai, deixa eu tirar aqui da frente o celular. É. Anitta, Case Case. Campo de Morango. Ah, não, essa não é mais que eu uso, não. Depois Anitta de novo, Back for More, que é com um grupo de K-pop. Depois The Girls, que é Blackpink. Depois Used to Be, que é da Anitta de novo. Aí depois vem Olivia Rodrigo. Sem meu Djatan. Depois vem Blackpink de novo. É isso, meu. Ah, tem Ludmilla também, que eu amo. Ó, e Jão. E Selena Gomez. É esse
Meu
minhas mais
Deus.
ouvidas. E tem, assim. Marina Sena também. Enfim, essas são as minhas mais ouvidas. E aí.
Eu tô
Pois
vendo.
é, não me julgue.
Não, tá tudo bem. Eu já te julguei, mas
Quais
é
são as suas?
sobre, e acho que tá tudo certo também. Pois é, eu tava abrindo aqui agora. As cinco mais ouvidas deste meu último mês de setembro foi do álbum da Beyoncé, né? A primeira foi Move, a segunda foi Pure Honey, depois Heated, Summer Renaissance e Vigors
Tudo
Group.
dela?
Tudo dela. As duas próximas também. Ou seja, as minhas sete músicas mais ouvidas do mês de setembro foram essas. Ou seja, metade do álbum da Beyoncé, praticamente. Então é isso, amiga senhora. Eu chamo de perfeição, eu chamo voz de Deus, eu chamo de tudo, chamo. Estou com um bode revoltado que essa vagabunda não veio para o Brasil. Estou. Mas é disso que estamos falando. Agora.
Lembrei de uma coisa.
Hã?
Eu gosto muito da Taylor Swift também, vou no show dela, inclusive, em novembro.
Poxa, arrasou, hein, amigo?
Ai.
Da hora. Legal, pelo Swift Rainha.
Eu acho que eu gosto de. Eu acho que eu gosto. No geral, eu acho que eu gosto de. Não sei. Tipo.
Tô zoando, mas eu gosto da
A
Taylor, tá?
Taylor, eu acho que eu gosto muito dela porque ela coloca muito, tipo, a vida dela nas músicas, sabe? E aí eu sinto uma conexão com ela muito forte. Tanto que. Posso fazer um parênteses que eu queria falar pra você antes do episódio?
Pode.
O meu artista preferido, na verdade, não é nenhuma dessas que eu citei. O meu artista favorito, na verdade, era um.
João.
Ele não era rapper nem nada assim, tipo, que é o Mac Miller, sabe? Eu tenho, tipo, inclusive duas tatuagens dele. Essa
Ai,
aqui.
o Mac Miller maravilhoso, meu Deus, gente.
É.
Músicas do Mac
E essa
Miller para
aqui.
transar é babado.
E aí. Mas sabe o que que eu gosto muito dele? Porque teve um momento da minha vida, antes de começar, inclusive, minha carreira e postar no Instagram, que foi uma época de depressão muito forte para mim. Eu lembro que o último álbum dele, que foi o álbum póstumo, inclusive, que ele já morreu. Eu ouvia, tipo assim, era a única coisa que eu conseguia ouvir me acalmar, entendeu? Então, tipo, ele tornou-me um artista favorito porque as músicas dele se comunicavam muito comigo. Tipo, dava pra ver também que tinha muito a ver com a vida dele. Então, eu gosto muito de artista assim, sabe? Que coloca muito essa
Eu também.
intimidade, eu consigo criar uma conexão emocional. Então, tipo, com ele foi algo muito forte, assim, sabe? Então, tipo, ele é meu artista favorito de todos.
Eu
De...
vou até pegar o gancho do que tu estás falando para já seguir para o próximo tópico do nosso episódio, que é por que que tu acha que essa identificação acontece tão forte com artistas pops, assim? E eu entendo que talvez no teu caso não role essa identificação tão forte. Tu acabou de falar sobre o Mac Miller, né? Que foi uma pessoa super importante. Eu acho que ao longo da nossa vida a gente vai se conectando com esses outros artistas também. Mas por que que tu acha que na comunidade gay em geral existe essa identificação tão forte com artistas femininas, pop, cantoras, focadas em performance, etc.? Qual que é o teu
Vamos lá pro
palpite?
lacre? Quer lacre? Vou lacrar.
Ah, eu vou até
Olha
tomar um
só.
gole d'água, né? Vai lá.
Eu acredito que. Primeiro de tudo, porque gays normalmente gostam de artistas femininos ou que performam a feminilidade? Porque, por exemplo, você tá falando aqui, igual. Eu tenho a Pabllo aqui
Aham, a
do meu lado,
Pabllo,
né?
exatamente.
A
Glória,
o
né?
copo da Pabllo. Não, a Pabllo, do meu lado. A copo da Pabllo tá do meu lado. Por quê? Ela não é, tipo, uma mulher, né? Mas ela performa a feminilidade, né?
Verdade.
E por que que gays se conectam tanto com a feminilidade? Eu acho que, tipo, por uma figura. A figura feminina, ela é muito mais acolhedora, sabe? Eu vejo para os meus pacientes, eu vejo, tipo. E você consegue ler em pesquisa o quanto a masculinidade, para nós, ela é tida como uma agressividade. Ela é tida na figura daquele cara que faz bullying no recreio. Ela é naquela figura, tipo, do pai que é muito autoritário. Agora, a mãe normalmente ela é aquela que mais acolhe. Significa que é uma regra? Não, não significa. Mas. E até porque a gente tá falando assim, não só do pai e da mãe, tá, gente? Porque às vezes você teve uma mãe que não acolhe, um pai que acolhe, mas no geral, as figuras, tipo, da mídia em volta, na escola, normalmente eram
Só
mulheres que protegiam
reforçam
mais a
a ideia da
gente.
mulher, né?
Porque mulheres, perceba, existem mulheres que têm pensamentos homofóbicos, mas mesmo assim, no geral, o comportamento delas. É de acolher, entendeu?
Verdade.
Principalmente quando é uma criança e um adolescente, entendeu? Então, acho que mulher pra gente é mais confortável por isso. Acho que isso é um ponto importante pra gente entender. A segunda coisa é que eu acredito que elas falem e sejam as únicas hoje, né? Uma das poucas segmentos que falam sobre política de maneira direta e com o público LGBT. Porque é isso, teve essa identificação. Né? Porque toda pergunta para toda artista mais no início de carreira, né? Elas nunca optaram, talvez hoje em dia role isso, mas elas antes nunca optaram por escolher o público LGBT, isso foi acontecendo. Porque é o que eu falei, acho que a feminilidade atrai muito homens gays. E por incrível que pareça. E aí a gente também começa a perceber que essas artistas elas começam a levantar nossa bandeira, sabe? A exercer política, coisa que outros artistas não fazem, né? Então, isso já dá uma calma, uma paz. Então, acho que é a gente se sentir acolhido, a gente sentir que essas pessoas vão falar de sentimentos parecidos com os nossos, sabe? Porque também a gente tá falando em que só a maioria das divas pop elas são mulheres cis héteros, né? Então, elas vão
Sim.
falar de relacionamento de uma perspectiva até semelhante à que a gente tem, né? Quer sofrer por homem. Então, eu acredito que isso converse muito com a gente, né? Eu acho que diria que pela figura feminina e pela intimidade de problemas ali. Perdão, por semelhanças de problemas. Acho que tem muito disso, né? E aí elas se aproveitam, tipo, de roupas, figurinos e tudo mais, que eram elementos que muitos de nós queríamos aproveitar quando a gente era criança, né? Tipo, explorar, e que a gente não pôde. Né? Vestir uma roupa diferente. Claro, não todos, né? Mas grande parte. E que a gente não pode. E parece que a gente projeta isso nessas pessoas também, sabe? Que são aceitas ali.
Sim.
Então acho que a gente vê essa figura do feminino, mais essa figura da intimidade emocional, mais essa projeção. Então acho que isso faz com que a gente, no geral, goste muito de diva pop, né? Eu não sei. O que que você acha?
Eu concordo contigo. Acho que esse é um bom caminho. Fico pensando que talvez tenha mais forte do que identificação, acho que nós, de alguma maneira, nos reconhecemos nos desejos e medos de muitas mulheres, né? Eu acho que mulheres sofrem uma violência de gênero muito forte, assim como homens gays, e pelo mesmo tipo de sujeito social, sabe? Que é o homem, é hétero, etc. Né? Então, que da mesma maneira que ele reproduz machismo com as mulheres, ele também reproduz homofobia, né? Ele também reproduz a misoginia em ambas as categorias. Né? Acho que o preconceito, a homofobia e o machismo, a misoginia andam de mãos dadas. Então, eu sinto que de alguma maneira nós conseguimos perceber as angústias das mulheres por estar dentro desse sistema e, de alguma forma, nos potencializa ver mulheres ocupando esses lugares de uma forma tão confiante. Porque antes de representatividade LGBT nas mídias, foram as mulheres que ocuparam os primeiros espaços de peitar, né, homens, de desafiarem o sistema. Então, né, eu fico lembrando da Madonna, por exemplo. A Madonna revolucionou a indústria musical, né, porque ela foi a primeira artista feminina que comprou brigas que até então só homens ocupavam. Então, não foi à toa que ela virou um ícone e um marco também para a comunidade LGBT+, por ter sido essa figura de resistência que ajudou a quebrar esse sistema de opressão, né? Dando visibilidade, etc. E agora, recentemente, fazendo a turnê dela de, acho que de 60 anos, de 30, 40 anos, não lembro, de anos de carreira, ela fez várias homenagens a homens gays, a pessoas LGBT+, por terem sido o público que a acolheu e que a recebeu no início da carreira. Né? Ela deu uma entrevista recente falando de como os primeiros homens, primeiras pessoas que ajudaram ela na vida dela foram homens gays. E a Lady Gaga também já falou isso várias vezes, né? E tantas outras artistas. Então, eu acho que é o que parte é o público brasileiro cobra das artistas daqui, né? Esse trabalho de reconhecimento e de fortalecimento das pautas,
Sim, é
né?
verdade. E falando nisso, né, sobre divas. Não, só queria, antes que eu esqueça, né? As figuras que. Eu não sei você, mas eu percebo que isso acontece com a maioria também, né? Mas as figuras que mais fizeram. Que eu tenho mais facilidade para fazer amizade, pra me sentir confortável, é a feminina, né? Então, tipo, não só com divas pop isso acontece, mas, tipo, na vida real também com as nossas relações. Tipo, se eu vejo um ambiente cheio de mulher, para mim é tranquilaço. Se eu vejo cheio de homens, eu reflito
É
duas
muito mais
vezes.
seguro, né? Exato. Nos sentimos seguros na presença de mulheres. Isso é um
Isso é um
ponto
ponto
importante.
importante. Então, tipo, eu acho que também diz muito como a gente é muito sensível. E não é que a gente é sensível, porque a gente quer. Não, porque a gente sofreu muita violência. Se a gente fica sensível à rejeição. E mulheres, né? Tendem a ter comportamentos menos violentos, né? Então, acho que isso também explica, né, o porquê que é fácil a gente identificar com mulher. Mas, e aí, falando assim sobre essa questão das representatividades dos artistas aqui do Brasil, é muito doido, né? Porque eu sei que era a última pauta que você colocou aqui, mas é porque você estava falando e eu achei, tipo, que deveríamos falar sobre, porque as minhas principais que eu mais consumo são do Brasil, né? Artista pop, né? E assim, eu sinto que aqui essas pessoas têm muito mais dificuldade, sei lá, tipo uma Pabllo da vida, uma Anitta da vida, uma Luísa Sonza, elas têm muito mais dificuldade para falar sobre política, para fazer atos políticos, do que pessoas de fora, que embora não sejam fáceis, ainda assim é difícil, sabe? Então percebo que parece que existe um bloqueio ainda maior no Brasil, sabe? Eu entendo por que que essas pessoas às vezes elas recuam, não acho que seja o certo, acho que a gente tem que falar mesmo, mas eu entendo, sabe? Porque é isso, né? Elas enfrentam também algo que talvez para alguns países já tá ok falar sobre, né? Tipo, a Madonna quebrar. Apesar de que a Madonna, ela é uma exceção, né? Tipo, ela enfrentou coisas muito pesadas que quase ninguém conseguiria. Mas que a Lady Gaga talvez fale, né? Talvez aqui, tipo, a pressão é muito grande, sabe? Porque a gente tem uma ala muito conservadora, porque a gente tem pessoas muito conservadoras. Então, isso acaba dificultando. Não é, tipo, não falo isso pra passar pano. Eu acho que é uma preocupação dessas pessoas, porque também elas estão preocupadas com o marketing delas, né? Que é o trabalho delas. E aí, isso faz com que muitas acabem não assumindo esse papel político. Então, acho que fica muito essa questão, né? Que você falou, tipo, será que tem como ser diva pop, assim, no Brasil? Porque você tá falando que ser diva pop também é ser político, né? Mas, assim, eu acho que a gente tem caminhado para isso, sabe? Tem muitas. E aí a gente parte pra, por exemplo, a ala drag. A ala drag não, né? Tipo, o nicho drag, que no Brasil é muito forte, é referência. Entendeu? Também temos muitas pessoas trans de destaque aqui, sabe? Então, acho que isso também é legal, sabe? O Brasil, ele é tipo 880, sabe? Ou é muito cagado, ou é muito. Tipo, muito. Existe uma progressão muito. Uma progressividade muito grande. A Ludmilla também, sabe? A Ludmilla é uma mulher preta lésbica que tá, sabe, conseguindo ocupar vários espaços. Porra, isso é muito importante também. Ela é uma grande diva pop.
Gente, óbvio, a Ludmilla é uma baita diva pop. A gata conseguiu lotar um estádio explodindo com um Numanice. fez uma campanha para as pessoas doarem sangue no Rio de Janeiro, que encheu os bancos de sangue, e está tentando levar essa iniciativa para outros estados do Brasil. Sabe, eu acho que isso é algo que a gente deve olhar em consideração, levar em consideração. E eu penso que assim, concordo contigo de que no Brasil a gente tem um país conservador, temos. Mas eu acho que não é necessariamente isso que fez só com que a gente tivesse uma baixa adesão. Eu acho que muitos artistas não queriam perder espaço, não queriam perder dinheiro. E a gente vê isso acontecendo o tempo todo, né? Eu acho que tem a possibilidade de na maneira como a gente fala, como a gente posiciona sobre as coisas, faz diferença. E é no momento em que nós vemos artistas LGBT se posicionando que as coisas quebram, porque a gente fala, né? Ai, mas no Brasil a gente tem um povo conservador. Poxa vida, a Elis Regina, nos anos 80, gente, já estava causando nas redes. Sabe? Não dá para a gente dizer que em 2023 vivemos num país mais conservador do que nos anos 80.
É, faz sentido. E sabe o que é legal? A gente perceber que, por exemplo, a Ludmilla, que é uma minoria, muito mais minoria do que, sei lá, do que a Anitta Luísa Sonza, ela é uma das que mais falam sobre tópicos sensíveis. Não desmerecendo as outras, tá? Eu amo as outras. Mas, como vocês viram aqui,
Não, sim.
mas. Não é, tipo, ela fala muito mais sobre, ela, tipo, tem essa atitude, né? Eu adoro Ludmilla também. E também fica o questionamento, né? A gente tem poucas pessoas LGBTs como diva pop. Porque,
Exato.
já parou pensar, tipo, a gente tá falando, ah, tá, identificação com mulher e tal, mas a gente não tem nenhum homem gay, tipo, que os outros gays, tipo, tenham uma identificação, por exemplo, na música, sabe?
Eu tenho, na minha adolescência, logo depois de ouvir muito pop, eu me joguei para Cazuza.
Cazuza.
Cazuza, Ney Matogrosso, Johnny Hooker, são.
Pois é, mas você percebe que no senso comum não é algo, tipo, não existe nenhum tão grandioso quanto,
Não.
tipo, Lady Gaga,
Não.
entendeu?
Imagina, quem, nossa, quais artistas, né,
Tipo, no
serão.
máximo uma Gloria Groove, por exemplo, mas que ela performa não como um homem gay, sabe? Mas ela tá de drag ali, entendeu?
Isso é uma coisa realmente, né, curiosa. É possível divas pop LGBT+, isso no coletivo, né, no grande grupo, assim, porque. Eu entendo que role uma questão de identificação, por exemplo, ah, sei lá, para mim a Lady Gaga teve uma conexão muito forte com a minha história, né, enfim, com o meu processo de aceitação da sexualidade. Mas eu fico pensando, naquela época não tinham artistas que tratassem dessas pautas de uma maneira tão aberta, né? Falando sobre, nomeando o que acontece. Eu acho que disso que se trata, né? Porque uma coisa é ser um artista LGBT, outra coisa é denunciar a LGBTfobia, né? É falar sobre essas pautas, né? Eu lembro de vários vídeos que circularam, por exemplo, da Lady Gaga fazendo um show na Rússia, né? E chamando o governo russo que prendesse ela, porque ela defendia o direito de pessoas LGBT+, sabe? É desse tipo de movimento que eu acho relevante. O que a Pabllo Vittar fez durante as eleições presidenciais no Brasil, sendo a primeira artista a se posicionar contra Jair Bolsonaro. Gente, se isso não for uma diva pop,
É.
honestamente, eu não sei
E
quem
sabe se
é.
alguma coisa que é interessante, que eu tava lembrando aqui, é, a maioria existem hoje, por exemplo, artistas LGBTs, agora falando mais especificamente homens gays, que, por exemplo, o João tem uma relevância. Só que sabe quem a maioria do público dele é mulher hétero? Olha que coisa, tipo assim, enquanto a gente valoriza mulher hétero, as mulheres héteros valorizam artistas LGBT, tipo, homens gays no caso, né? E é engraçado porque existe.
Mas ele não é bi.
Ele é bi, né? Mas existe como é que se fala? Esse nicho, sabe? Tipo, mulheres héteros que gostam de homens que ficam com outros homens, sabia? Tipo. Pega Heartstopper, sabe esses livros, assim, bem romance entre dois homens? A maioria é mulher hétero que consome. Inclusive, tem muito, muita.
E que escreve,
A maioria,
inclusive,
né, que
né?
escreve.
Hotstopper foi escrito por uma
E
mulher.
é interessante, sabia que existe uma porcentagem muito alta de mulheres héteros que assistem pornografia de homens gays? Muito,
Mesmo?
muito. Tipo, é bastante comum. Tipo, que tem tendência a ver dois homens ficando. É curioso, assim, só uma curiosidade.
Ah, eu também. Eu consigo
Entender.
entender o porquê. Ai, é gostoso mesmo. Fazer o
Mas
quê,
é
né,
doido
gente?
isso, né? Tipo assim, a
É
gente valoriza
sobre.
tanto a mulher hétero e a mulher hétero valoriza um homem que fica com homem.
É, eu acho que é isso, assim, cria uma certa irmandade política, né? Forma-se uma
É,
aliança.
isso é legal, né?
Né? Quantas, não é? Quantas vezes eu já presenciei mulheres héteros defendendo gays de situações de homofobia? Já vi homens gays defendendo amigas de situações de machismo, né? Em balada, em festa, e por aí vai. Então, existe um certo lugar comum onde parece que nós conseguimos reconhecer o sofrimento uma da outra, sabe? Mesmo que não saibamos exatamente como é cada trajetória. Isso é importante, né? Porque eu acho que quando a Madonna fala, por exemplo, sobre como ela teve casos de, tanto ela quanto a Lady Gaga tiveram casos de estupro no início de suas carreiras, né? Fala de uma violência forte desse lugar de dominação social. É uma coisa que a gente
A gente
entende, né?
entende, é. Isso é verdade.
Agora, você acha que a gente aprende? Acho legal a gente falar da parte positiva disso. Né, do que mais tem de positivo nisso? O que que tu acha que nós gays aprendemos tendo essas mulheres, a maior parte cis, héteros, como divas pop? Por que que isso é tão importante? Por que que os gays brigam e se descabelam por causa das divas pop? Na internet a gente vê mil
Ah,
discussões, né?
inclusive, passa um pouquinho, né, galera? Se passa um pouco. Pouco não, galera. Ai, me irrita. Só fazer um parênteses. Me irrita. Odeio, odeio.
Não, me irrita também porque parece coisa de gente desempregada, desocupada,
Ai, de gente.
gente. Porque quem tá
Porra, você tem
trabalhando,
quantos anos?
fazendo
A criança de 9
o
anos não faz
seu
isso.
corre, estudando, sabe? Ralando ocupado com alguma coisa, você não vai tá perdendo tempo fazendo birra na internet.
A criança de 9, 10 anos, ela não faz isso. Quem faz é, tipo, sempre os adultos, tipo, de 30 anos, uns marmanjos com barba, sabe? Que fica lá no Twitter. Ai, vou falar mal, não sei o quê. Nossa, que
Eu
preguiça.
amo
E
disputando
desmerece.
charts de quantos plays cada álbum foi ouvido falar é gay. Cala a boca, vai mamar,
Gay, você tá
sabe?
pobre, sabe? Tipo,
Gay,
se toca. O dinheiro tá
vamos.
indo pra
E
você.
aquele trabalho da faculdade que você não terminou, sabe? Cria vergonha na cara.
Que vergonha na cara, vou tomar um banho, vou escovar os dentes, eu... enfim.
Escovar os dentes.
E eu acho que o que a gente aprende muito é o pertencimento, a se pertencer. Tipo, eu acho que a gente cria um pertencimento quando a gente gosta de uma diva pop. Também acho que a gente aprende muito a ter essa. A se expor, porque são pessoas que expõem, então, a exposição. E também algo que, inclusive, você anotou na pauta, eu vou roubar, que é sobre autoestima, né?
Novas.
Autoestima. Então, a gente aprende a ter uma autoestima muito grande com essas pessoas, porque, principalmente com essas mulheres, porque elas estão ali, sempre performando uma segurança muito grande, mesmo que não estejam, né? Elas estão performando uma segurança muito grande, se expondo, lutando contra os haters, contra. É foda, né? Porque às vezes os haters, eles são exatamente a mesma figura, que são. Normalmente homens gays que ficam no Twitter enchendo o saco, ou homens héteros que fazem isso tudo que a gente falou de
Quando debochando de
violência.
homens gays que estão se curtindo.
E aí, enfim, acho que isso aprende o pertencimento, a exposição, a autoestima, a gente aprende muito com essas mulheres, sabe? E são coisas que faltam na gente, né? Porque a gente aprende a ter vergonha, a se esconder e a odiar o nosso corpo e quem a gente é. Então, é exatamente as três coisas que mais importam pro gay, sabe? E que você, o que você diria, apesar de eu ter roubado a sua fala?
Você estava falando agora, me veio uma coisa bem aleatória que eu lembrei que uma diva pop brasileira para mim é Rita Lee, né?
Rita Lee, verdade.
Ai, Rita Lee. Chega
A
mais,
Rita Lee era hétero, né?
era, não sei, na verdade, né? Eu acho que teria que checar essa, teria que ler as biografias dela para poder descobrir. Depois eu te conto isso no episódio. Não vou dizer que sim com tanta certeza, se assim, na verdade eu não sei. Mas respondendo a tua pergunta, o que eu acho que nós aprendemos essencialmente é a coragem. Eu acho que as mulheres essas mulheres poderosas nos empoderam, nos trazem confiança, sabe? Nos trazem coragem para que a gente possa se expressar e ser quem a gente é, né? Porque quando muito a gente pega, sei lá, essas músicas onde elas estão falando sobre a vida amorosa delas ou coisas do tipo, acho que é algo que a gente super se identifica, porque são músicas que falam sempre focadas para o masculino, né? Acho que além disso, tem sempre mensagens muito fortes assim de se aceitar, de tá tudo bem ser quem você é, na maior parte desses artistas, né? Isso é a vibe da música, de ser uma pessoa autêntica. E isso tem um poder muito forte, porque um dos grandes problemas do preconceito nas nossas vidas é que ele corrompe a nossa autenticidade, né? Nós temos que mutilar parte de quem somos por vergonha, por medo, por, enfim, raiva, às vezes até nojo de ser quem somos, e isso cria máscaras onde a gente tem que ficar se encaixando e se engavetando de alguma maneira. E quando a gente pega uma artista dessa que fala sobre se aceitar, sobre quebrar o padrão, sabe, sobre se respeitar, sobre ter o direito de amar, o direito de existir, de se posicionar, de criticar várias formas de violência e de opressão, isso nos nutre emocionalmente, né? Então, não é à toa que muitas artistas produzem álbuns, às vezes, como foi o caso da Beyoncé agora no último, sempre com uma pegada de uma referência, uma reverência ao público LGBT+, né? O Born This Way da Lady Gaga foi a mesma coisa. Né, a Madonna, vários álbuns nessa história também, né, e por aí vai.
É verdade. E assim, são pessoas que pensam muito na gente, e assim, eu realmente não acho que seja só por marketing,
Eu
sabe?
também
Quando a
acho
gente
que
fala, ah, é
não.
por marketing. Tem essa parte?
Sim.
Pode ser que tenha, né? Porque o mundo é assim, a gente tem que viver nesse sistema, essas pessoas vivem no mesmo sistema que a gente, né? Mas eu acho que é legítimo, e mesmo que for por marketing, ajuda, né, amigo? Porque, querendo ou não, a gente está no sistema capitalista. Então, quando as marcas, quando os cantores, eles adotam isso ajuda a gente indiretamente. Então, infelizmente, é o sistema que a gente vive, né? Tipo, de opressão, mas isso ajuda a gente. Então, eu realmente acho que são pessoas que favorecem a nossa causa e fortalecem. É o que eu falei, apesar de tipo, eu não gostar, por exemplo, de uma Lady Gaga, da Beyoncé, né? Que são clássicos ali. Ah, eu gosto da Miley Cyrus, eu amo ela. A gente precisa, e eu reconheço o valor que elas têm. Então, tipo, você não precisa gostar, sabe, do artista, mas, tá, porra,
Total.
reconhece, sabe? Deixa em paz, pelo menos, vai no Twitter, sei lá, né? Arruma um trabalho, faz alguma coisa, vai ler um livro. Mas não fique xingando essas pessoas, porque são figuras importantes na mídia. Aí você fica atacando, fica cobrando somente dessas pessoas, tem que cobrar. Mas fica cobrando somente dessas pessoas, enquanto os homens héteros estão ali, ó, vivendo a vida dele, xingando todo mundo e vendendo milhões de singles, né? Tendo reproduções, enfim.
Exatamente, exatamente.
Tem que ter um equilíbrio, né?
Outro dia eu vi um Reels que era uma garota falando assim, enquanto você tá aí se auto-sabotando, achando que você não tá fazendo o suficiente, com medo de enviar aquele teu projeto, de se candidatar para uma vaga, de abrir o teu negócio, tem um homem hétero branco, medíocre, ocupando uma vaga importante. E aquilo me bateu tão forte. Eu fiquei com tanta raiva, porque eu achei, tipo, exatamente isso, sabe? Enquanto a gente tá aqui brigando com determinados artistas, tem um monte de homem branco sertanejo aí do agronegócio lucrando horrores, horrores, né? Então, sendo medíocre, uma música medíocre, que é sempre mais do
Nem para
mesmo.
aproveitar o dinheiro para crescer, né? Nem para aproveitar o dinheiro para crescer, para
E gente,
estudar.
só, né, para que eu não seja mal interpretado, assim, não é nada com estilo musical. Eu não ouço sertanejo, mas não é sobre o estilo. É sobre a
Inclusive, eu
falta de.
vivi no sertanejo aqui, tá? Eu tenho local de fala, amigo. Pode falar.
Mas não existe uma evolução como artistas. Muitas dessas duplas de homens brancos, héteros, sertanejos, sempre o mesmo tipo de música, sempre o mesmo conceito de álbum, com o mesmo tipo de capa. Meu Deus! Meu Deus! E eu acho que, quando eu olho, esse eu acho que é um outro ponto do porquê que nos identificamos tanto com divas pop. Porque existe um conceito por trás. Existe algo inteligente criado, né? Tem sempre elementos de fantasia, tem sempre uma história. E nós gostamos de uma boa história, né? Adoramos uma artista que joga spoilers dentro do próprio álbum, com pegadinhas, com enigmas para a galera ter que descobrir, coisas subliminares nas músicas. Então, é isso. O Lucas já está bocejando aqui, o que significa que acho que acabamos por hoje esse episódio, gente.
Ai, tô com soninho. Foi dormir tarde
Tá,
ontem.
passou, foi dormir tarde. O que que você estava fazendo ontem?
Tava no futebol. Tava jogando.
Ah, aquele banho com os amigos depois do treino, né? Demorou.
Ah, pior que nem, você acredita?
Pior é que eu acredito. Pior é que eu acredito.
É.
Gente, não. Bem-vindo.
Agora a gente. Agora eu vou desligar esse podcast, porque agora eu vou colocar minha boa Blackpink e vou ouvir.
Gato, eu já vou sair daqui diretinho com a Beyoncé no ouvido.
Beyoncé. Quem sabe eu não dou uma chance pra diva, né?
Ai, amigo, ouve. Ouve, sério. Mas assim, ó, tens que botar. Sabe o que que tu faz? Bota quando tu vai malhar. Taca o playzão e faz o teu treino. Sossegado de boa quando tu percebeu o álbum acabou e tu nem viu.
E curtiu.
Sério. Além das músicas serem maravilhosas, todas elas, o álbum ele foi criado de jeito que a transição entre as músicas é tão sutil que você não percebe quando começa uma e acaba a
A
outra.
gente não pode dar confiança para fã de diva pop, né? Olha só, já começa a falar tudo.
Não, ai. Além do que a estética do álbum é tudo, ai, meu céu, eu ainda não aceitei que eu não fui nesse show,
Acho que ela vai
cara.
surgir aí
Meu
ainda.
Deus. Não, eu já aceitei que eu não fui, porque se eu ficar criando hipóteses de que eu tenho a possibilidade de ir e lá na frente eu ser frustrado, eu vou ficar com duas vezes mais
Pode
ódio.
ser. Mas vai juntando dinheiro
Então,
aí.
eu já tô juntando, querido. Já.
É.
A Beyoncé divulgou a data do show num dia, no outro eu tô abrindo vaga de novos atendimentos.
Dez novas vagas.
Ó, ficamos por aqui. Eu tô curiosíssimo para ouvir os babados na rede. Vão lá no nosso post no Podgay, vamos comentar, fala pra gente qual é a sua diva
Fala
pop,
pra
vamos bater
nós.
papo. E é isso, né? Divulga com seus amigos,
Compartilha,
compartilha com
gente.
todo mundo.
Por favor.
Podgay tá de volta, vocês ficaram falando, ai, cadê Podgay? Meu Deus, saudade de episódio, não sei o quê. Aí eu fui ver a quantidade de reproduções do primeiro episódio que nós postamos agora, depois de voltar. Tinha lá duas reproduções. Ou seja, então
E era
assim.
minha e sua.
Vamos. Que era minha e a tua, né? Então, assim, vamos compartilhar, galerinha. Vamos avisar para os seus amigos. Joga para todo mundo. Bota uma treta.
Mas
Pega.
você viu que o episódio que saiu essa semana, na verdade, tá bombando, né?
Pois
Reprodução.
é. Então, tá com três reproduções, né? Então, se a gente
Tá.
continuar.
Tá com quatro, dobrou.
Até o final de novembro, eu acho que a gente explode 10 áudios e é isso.
Amor, ninguém segura.
Então, assim, ó, pega o link, joga nos teus stories, pede pros seus amigos responder quem é a sua diva pop. Faça intriga, seja
Manda pro seu
audacioso.
amigo que usa Twitter pra ele tomar um chá de vergonha na cara e parar de xingar a diva pop, entendeu? Manda esse. Pra ele
Exatamente, e
trabalhar.
lá dá play pra Beyoncé.
É. Bom, enfim, amigo, como que as pessoas podem te acompanhar, by the way?
Arroba meu psi gay, né? No Instagram, no TikTok, no Twitter, Xvideos e por aí vai.
Ah, eu vou procurar depois. O meu é underline Lucas DeVito. Ah, e lembrando que eu tenho uma clínica, né, para pessoas LGBTs, de pessoas com equipe LGBT para pessoas LGBTs, que é o arroba clínica LGBT com
Passou.
local. E
Meu Deus.
E é isso, galera. E também underline podgay pro nosso
Muito
podcast.
visionária.
Muito empreendedora.
Não. Não, sério, empreendedor amigo babado. É isso, eu acho que tu és uma diva pop, amigo.
Ah, obrigado, amigo. Também te acho.
Pois é.
A gente se considera, tá ótimo. A gente tem um fã.
Rainhas acessíveis, né?
Ah, nem tanto também. Tô brincando, assim, tchau.
Ó, beijo. Até a próxima quinta. Se cuidem, não façam nada que
É.
eu faria.
Tchau.